Por que é tão difícil colocar o ponto final em uma relação? O meu nome é Marina Mels e eu acho que é porque o apego às vezes fala muito mais alto nas nossas vidas.
Meu nome é Negalize e para mim terminar um relacionamento envolve comodismo demais.
O meu nome é Larissa Guerra e para mim terminar uma relação também significa a morte, o fim de um projeto de vida. Uma unanimidade sobre separação é que não é um processo nem simples nem fácil. Fora isso, a única certeza que a gente tem é de que é preciso coragem e amor próprio para tomar essa decisão e fazer valer o seu desejo. Mesmo que o número de divórcios seja crescente e o assunto já não seja um tabu, na prática a separação ainda é cheia de desafios que muitas vezes não são fáceis nem de falar, muito menos de viver. Mas a gente está aqui também para esse tipo de conversa e te convidamos para viver ela com a gente. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
Faz só 45 anos que a lei do divórcio foi aprovada no Brasil. E não sem sofrimento, viu? Foram 26 anos de debates, já que essa era uma possibilidade que mudava tudo no funcionamento da sociedade. A primeira mulher a assinar esse papel, que tinha uma configuração bem diferente do que esse papel tem hoje, foi uma juíza chamada Aretuza Figueiredo Henrique Silva de Aguiar. Em entrevista ao Estadão, em 2017, já perto dos 80 anos, ela afirmou que ninguém deveria fingir nada, nem pelo patrimônio, nem pelos filhos.
No ano passado, 2021, o Brasil teve o maior número de divórcios desde 2007. Foram mais de 80 mil separações registradas pelo Cartório Notarial do Brasil. Mas um papo com amigas aqui, uma opinião de profissionais ali, a gente entende que esse número, claro, poderia ser muito maior.
Há algumas semanas, a chefe Janaína Torres Rueda foi capa da revista Cláudia, falando sobre o processo da sua separação. Na entrevista que a gente sugere que você leia, ela diz que é um luto que a gente supera. Se você tiver forças para levantar e se reconstruir, isso não tem volta. Você começa a enxergar a sua força não só profissional, mas como mulher.
E uma das mulheres que acabou de passar por isso e que a gente admira muito é a Negalize. A Nega participou com a gente da série O Futuro é Delas no ano passado, falando sobre a marca Mãe Zica e sobre a sua história com a maternidade, que é muito emocionante e a gente recomenda demais que vocês ouçam esse episódio. Mas agora ela está de volta para compartilhar sobre esse novo momento de vida. Seja muito bem-vinda, Nega, tudo bem?
Oi, meninas, muito obrigada por essa recepção mais uma vez aqui com vocês. E tô muito feliz de estar aqui de novo.
Ai, obrigada. Eu acompanho você nas redes sociais, a gente tem, assim, um crush compartilhado por Bruno Mars, né? A gente divide esse amor. E sim, fiquei sabendo da tua separação e por isso a gente te chamou pra essa conversa. E eu queria que tu desse um contexto aí pras nossas ouvintes, conta pra gente como é que você tá, como é que foi esse teu processo de separação.
Então, a gente teve um relacionamento de 13 anos juntos, né? E agora que chegou o fim mesmo do relacionamento, mas assim, é um processo até você entender que você quer se separar, sabe? Porque, como eu falei, né, comodismo gera uma coisa que você não quer sair daquele lugar, você pensa, será que eu preciso mesmo sair daqui? Será que eu vou conseguir sair daqui e continuar depois, né? Porque eu acho que quando a gente sente um certo desconforto, pode ser um convite, né, pro novo, pra você mudar, pra você sair dali, daquela zona que você tá. Então, tem vários tipos de separação, né, como tem vários tipos de relacionamentos. E no meu caso, né, foi muito mais difícil, ao meu ponto de vista, porque não era um relacionamento abusivo, não teve um motivo, sabe, assim, forte, tipo, uma traição. Então, acho que quando tem um motivo, né, ou te dá um estalo, assim, que você fala, nossa, não preciso mais desse embuste. É mais fácil, né? Porque você se sente motivado a sair. Mas no meu caso, a gente sempre foi muito parceiro, muito companheiro. E o que migrou pra esse fim de relacionamento foi realmente o fato de ter acabado, sabe? Eu acho que foi um ciclo muito bonito que a gente viveu. Agregamos muito na vida um do outro, né? Nesse período desses 13 anos. E como vocês sabem, né, a gente até comentou no outro episódio que eu participei, a gente passou pelo luto de perder uma filha, então assim, a gente passou por muitas coisas juntos e coisas bonitas, que eu acho que é isso que tem que ficar, né, após o final desse ciclo. E a gente levar para a vida agora é isso, né? Esse aprendizado, essa troca que a gente teve. Então, eu acho que foi mais difícil por conta disso, por não ter esse motivo, assim, esse choque, né?
Nossa, você falando já, a gente já fica, já tá emocionado já. É, uhum. É isso. A nega abre a boca, a gente já fica achando ela maravilhosa. Já é isso. Eu acho muito louco quando você fala isso, assim, sobre um final que foi acontecendo de forma natural, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre quando foi o momento que vocês perceberam que esse final estava chegando, porque o que a gente conversou com uma psicóloga para fazer esse episódio, a gente conversou com outras pessoas, e a gente ouviu dela que muitas vezes o fim, ele vai acontecendo e as pessoas não se dão conta por conta do comodismo, assim. Então, para ajudar as nossas ouvintes que talvez estejam nessa situação, eu queria que você falasse um pouco de como vocês foram percebendo, quais foram essas sutilezas que foram dando conta de que essa relação estava chegando ao fim.
Bom, eu acho que é bem difícil isso após tanto tempo de relacionamento, né? Porque tem muita coisa, né? Bom, vocês são mulheres, vocês entendem o quanto a sociedade e o patriarcado faz com que a gente aceite várias coisas em nome de um relacionamento, né? Temos hoje em dia muitas mulheres, né, assim, nossas avós e tudo mais, que têm ainda um relacionamento com os nossos avós, então, assim, coisas de anos, né? Então, eu já vi até um meme na internet que fala, né? Eu, quando vi um casal de idosos antigamente, falava, nossa, quanto amor, né? E eu, quando vejo um casal de idosos, hoje em dia, falo, aguentaste coisas, hein, velha? Porque, né? A gente sabe, né, é a realidade de um relacionamento, né, e não que exista um relacionamento perfeito, onde não vá haver briga, discussão e tudo mais, né, tanto que somos pessoas diferentes, né, e a gente tá aqui nessa vida, acho que é pra isso mesmo, pra ter essa troca, pra evolução, né, mas é bem difícil você localizar ali uma coisa que tá te incomodando a mais do que o normal, sabe? Então, tanto que os relacionamentos abusivos, né, estão aí contando isso pra gente. As pessoas, elas aceitam muito, né, as mulheres aceitam muito do que vem acontecendo, achando que é normal, que ela precisa passar por aquilo, que ela tem que aguentar aquilo, né. E não, a gente não tem que aguentar nada que fuja do que a gente não quer, né. Então, assim, eu, como vocês sabem, né, por conta desse acidente que a gente perdeu a nossa filha, eu fiquei muito tempo sem andar e tudo mais. E o meu companheiro, meu ex-companheiro, ele me ajudou muito nesse processo. Ele cuidou de mim, literalmente, assim, sabe? De eu estar acamada e ele lá cuidando de mim, né? E o que as pessoas falavam quando a gente se separou? Nossa, mas ele cuidou tão bem de você.
Gente, caralho, parabéns, né? Por fazer
puta
o mínimo.
Que pariu, né?
Então, tipo assim, ele cuidou mesmo, real, e muito obrigada, sabe? Eu não faria diferente. Ele fez o mínimo por ser o meu marido, sabe? A gente não espera outra coisa, né? Então, é isso, sabe? Você vê o patriarcado muito presente nisso e querendo te fazer aceitar coisas que você não precisa. Como eu falei no meu caso, não foi uma. Não teve um motivo forte, né? Pro término. Eu tive que ir meio que localizando essas coisas que estavam acontecendo, que estavam me deixando desconfortável dentro do relacionamento. Só que aí também envolve que eu tenho um filho pequeno. Então você pensa, meu, será que eu saio? Será que eu vou conseguir ficar com ele sozinha? Como que vai ser? Então, um processo, assim, muito difícil de você ir localizando, mas eu acho que as meninas precisam pensar que a gente não precisa ouvir certas coisas, sabe? Sentir certas coisas que te deixa desconfortável. Eu acho que se te causa um desconforto maior que você, numa conversa, né, que você expõe a sua opinião, a pessoa expõe a opinião dela, você ainda assim se sente triste, se sente... Ai, como eu posso falar? Se sente agredida com aquilo, né? Com as palavras, não te cabe ali, sabe? Então, assim, não, isso não significa necessariamente que a outra pessoa é ruim. Mas que aquela pessoa tem um jeito dela, entende? Que às vezes não faz mais sentido pra você. Então, foi o que aconteceu comigo. A gente agregou o que tinha pra agregar na vida um do outro durante esses 13 anos. E agora já não tava mais rolando. E aí eu via tanto eu triste numa situação, quanto ele também. E por amar ele, eu não queria que ele passasse por isso, sabe? Então, é muito difícil isso, você terminar esse relacionamento amando a outra pessoa, né? Porque o amor continua, né? Ele só muda de formato.
Nossa, eu tava ouvindo você falando e pensando em várias questões, assim, acho que sim, acho que a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre maternidade. Eu tive um namoro muito longo, assim, nos meus 20 anos, que durou quase 7 anos, assim, sabe? E Marina, acho que lembra mais ou menos de como foi na época, assim, porque... Pra mim, o que significava... A gente terminou e depois acabou voltando e terminou de novo, assim. Mas eu lembro que o maior choque que eu tive, assim, quando a gente terminou, era se dar conta de que o fim de um relacionamento é meio que o fim de um projeto de vida, assim, né? Porque terminar, por qualquer motivo que seja, um relacionamento, significa que você tá dando adeus pra aquela vida que você tinha, que você precisa encarar uma versão nova da sua vida, de quem você é sem aquela pessoa, sem essa instituição do casal, né? Porque é muito forte quando você tem um relacionamento, né, nega? Pô, tu tinha um relacionamento de 13 anos, então as pessoas meio que convencionaram enxergar você junto com o seu ex-companheiro, né? E aí dá aquele choque, assim. E eu lembro que eu sentia muito também, assim, na época, que eu tinha terminado com o meu ex, mas não era só com ele, tinha todo um círculo em volta, né? De familiares, de amigos, e aí você acaba tendo que aprender como é que você vai manter ou não esses laços, assim, se vale a pena, se não vale. E é muito, nossa, eu lembro que foi uma época muito louca, assim, na minha vida, foi muito difícil. Acho que também tinha o luto da rotina, das coisas que a gente fazia juntos, que não faziam mais, e aí você vai percebendo do que você gosta, do que você não gosta, e claro, tem aqueles momentos de livramento, né, que você se dá conta, assim, de, nossa, que maravilha que eu posso fazer isso agora sem me sentir culpada, porque a gente se sente culpada em todos os momentos, né.
O tempo inteiro.
Eu acho muito louco observar isso, assim, e eu não sei se no teu círculo, nega, tu observa, assim, que outras mulheres ainda vivem esse medo, assim, da separação. Uma pessoa que conversou com a gente foi a psicóloga Catarina Guever, que é nossa amiga maravilhosa, e ela foi muito engraçado, porque no dia em que eu e a Marina falamos, meu, vamos fazer um episódio sobre separação, a Catarina me mandou um áudio, assim, dizendo, nossa, Lari, eu acho que vocês deveriam falar sobre isso, porque eu percebo que rola muito medo ainda de ficar com o rótulo do separada, assim,
sim,
sabe? Rola isso, assim?
Isso mesmo. Rola demais, demais, porque eu, né, como eu sou... das redes sociais aí, eu senti de postar sobre, né? Porque muita gente acompanhava a gente, a nossa rotina no Instagram e tudo mais. Então, quando eu tive esse start, assim, de falar, meu, eu vou ter que postar no Instagram. E aí eu falei, eu vou virar a solteira, a separada, né? A mãe solo. E como que vai ser isso agora? Porque tanta gente... me elogiava a gente por conta exatamente do nosso relacionamento. Então, eu queria saber como que ia ser isso, assim, nesse contexto, né? E aí, fiz a postagem e, assim, desativei comentários, né? Porque eu sabia que ia ter uma galera vindo falar, não acredito, não sei o quê. Aí, a princípio, acharam que era até brincadeira, pra vocês terem uma noção. Eu tinha
Meu
que
Deus.
Ficar falando, reafirmando pras pessoas, gente, eu jamais ia brincar com isso. Né, porque as pessoas não acreditavam. Então, assim, eu desativei os comentários do meu, pro pessoal não vir me perguntar, e começaram aí no Instagram da minha mãe.
Não acredito!
Da minha mãe, assim, foi absurdo.
Ai, gente, a fofoca, o desejo da fofoca, ele suplanta
Sim.
qualquer noção. Puta merda, né?
Então, e aí as pessoas também não entendem por que aconteceu e tudo mais. Eles querem saber o motivo, né? O negócio vai saber a fofoca por completo. Não mata a fofoqueira, né? Fofoca pela metade não dá. Então... pra ficar com esse status de separada, sendo uma pessoa que é influente, entre aspas, né, assim, no meu círculo, né, de mulheres e mães e tal, foi uma coisa que eu tive que ter muita coragem pra fazer, porque as meninas me veem como uma referência, né, e até então elas me viam como uma referência de mãe, de tipo uma mãe de família, e agora isso tá mudando, né. Então, eu recebo muitas mensagens de mulheres falando, nega, como que foi pra você? Eu preciso me separar. Eu não aguento mais, eu tô precisando me separar, eu quero saber o que você fez, como que foi. Só que assim, foi o que eu falei, cada caso é um caso, né? Não sei qual que é o motivo delas para a separação. O meu motivo não foi de mágoa, né? Foi o motivo que acabou mesmo, né? Aquele ciclo, então... eu tento sempre falar pra elas olharem não para o motivo em si que tá fazendo com que elas se separem, mas pro desconforto que tá causando dentro delas, entendeu? Porque eu acho que é isso, a gente vê que a gente não precisa, né, passar por isso. A vida da gente é tão difícil, né, pra você tentar caber em um lugar onde você tá vendo que você já, né, não cabe mais, não tem mais espaço ali pra você. Então, o que que te impede de sair, né? E a minha maior referência foi a minha mãe, que me separou do meu pai depois de 25 anos de relacionamento, né? E também pelo mesmo motivo, sabe? Por simplesmente não tá rolando mais. E, meu, minha mãe separou, sabe? Baixou o Tinder, conheceu outros caras e tudo mais. E foi, assim, o maior exemplo que eu tive. Então, eu tento ser esse exemplo hoje pra essas outras mulheres também. Né, um exemplo de coragem.
Perfeita. Você e sua mãe, inclusive, mande beijos pra ela. Eu queria comentar sobre três coisas, assim, que eu acho sobre esse assunto. Eu tive outros relacionamentos antes do meu relacionamento atual, de quatro anos, nunca tão longos quanto os de vocês, assim. Mas eu acho que tem uma coisa que pra mim pegou muito, e eu vejo mulheres ao meu entorno que não têm esse desejo de separação, talvez tão claro na cabeça delas, mas que vivem esse medo, assim. Que é principalmente a partilha dos amigos. Então, eu acho que quando você vive uma vida com uma pessoa por 2, 3, 4, 10 anos, naturalmente, os amigos são partilhados. Isso, para mim, vocês já sabem, a gente já chorou aqui 50 vezes falando sobre isso, é muito caro. E eu lembro que nos meus términos de relacionamento, que não foram separações porque a gente não morava junto, mas nos meus términos de relacionamento, isso pegava muito, sabe? E vejo amigas recém-separadas ou que passaram por um processo de separação sofrendo muito isso, sabe? Será que eu vou ficar sozinha? Fulana que eu conheci por causa do Beltrano, será que ela segue comigo? Será que não? E eu acho isso muito aprisionador, assim, né? De você, às vezes, estar com uma pessoa não pelo que ela representa na sua vida, não pelo que ela te faz sentir, não pelo que ela te faz viver, mas pelo seu entorno, seja pela sua família, seja pelos seus amigos, assim. Eu acho que isso é uma questão que pega muito e que vale sempre as pessoas pensarem um pouco, né, naquela vibe do comodismo que a nega trouxe, assim, se você tá num relacionamento por causa da pessoa com quem você está, ou por causa do seu entorno, assim. E outra coisa que eu acho que é bem importante que a gente fale, que eu queria que vocês comentassem, é a nega, obviamente, por conta dos filhos, mas a Lari também por conta da sua separação, é sobre essa coisa também patriarcal que a gente tem, da responsabilidade sobre o outro, do cuidado sobre o outro, né. Tá, mas e se a gente separar? Como é que vai ser a vida dele? Como é que vai ser com ele, sabe? Eu lembro que dos meus términos, eu pensava muito nisso, porque a pessoa tinha feito mudanças na sua vida de cidade, de N outras coisas, para estar perto de mim. Eu pensava, como é que eu vou terminar essa relação se, sabe, se a pessoa fez isso para estar comigo, para viver comigo? E isso também foi uma coisa que pesou muito, assim. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E a nega, além, obviamente, do cuidado com o seu ex-companheiro, do cuidado com os filhos, né? Porque a maternidade também entra nessa roda muito fortemente, eu imagino.
Sim, pra mim foi difícil. Isso que você falou, Mari, é demais, porque exatamente pelo que a gente passou e pelo contexto que a gente estava, né? Porque ainda estou me recuperando, né, do acidente, ainda não voltei a andar 100%. Então eu pensava, meu, ele ficou 2 anos, tipo, parado, cuidando de mim. Sabe, então, imagina o peso na minha consciência, né, de eu ter tomado o start da separação, né, de querer chegar e falar, olha, não, a gente não tá dando mais certo. E aí, tipo, agora, depois de 2 anos que eu parei minha vida pra cuidar de você, sabe, eu só ficava fomentando isso na minha cabeça e principalmente pensando o que as pessoas iam pensar sobre isso. Porque é aquele lance da culpa, né, que sempre rola, que a gente se culpa muito por tudo. E aí eu pensei, mas até que ponto que eu vou ficar vivendo algo que pra mim já não faz mais sentido por conta do passado? Então, assim, e aí você vê que você coloca na mesa várias coisas, né, de coisas que aconteceram, do que aquela pessoa foi pra você, mas eu acho que a gente precisa pensar não o que aconteceu, não ficar se prendendo a isso, porque senão a gente não altera, né, a configuração disso tudo. Você não tem como mudar pra melhor, né? Você tem que pensar daqui pra frente, né? Então, se eu fosse ficar pensando nisso, eu não teria coragem de me separar. Exatamente por essa gratidão que eu sinto por tudo que ele fez por mim, né? E é bem difícil mesmo, ainda mais. Né? É, exatamente. Exatamente. E também por envolver o nosso filho, né? Então, se torna algo mais difícil ainda você saber que, assim, tipo, eu sou a mãe, eu estou saindo da casa, né? Porque eu tenho que sair de lá. E como que eu vou levar essa culpa ainda de estar deixando o filho longe do pai dele, sabe? Até que ponto que eu não estou sendo má com ele, de estar tirando o filho de perto, porque querendo ou não, né, mesmo que seja uma guarda compartilhada e tudo mais, você tá levando o seu filho, né, não é o contrário. Então você tá sendo má com o seu filho e com ele, com seu ex-companheiro, sabe? Então é muita culpa que envolve, muita culpa, e a gente fica meio perdida nisso tudo. Por vezes você pensa, será que eu tô tomando a decisão certa? Será que eu tô fazendo certo pra ambos, né? Porque você tem que... É uma decisão que você toma por você, pelo seu companheiro e pelo filho. Então, é bem difícil mesmo, mas assim, se tem alguém que tá ouvindo a gente agora e que tá pensando nisso, né? Que tá pensando nos filhos e fica falando assim, não, eu não vou separar agora porque os meus filhos vão sofrer. Eu, como filha de um casal separado, né, quando eu tinha 25 anos, posso afirmar que uma criança, ela sente menos do que um adulto. Porque o adulto tem a percepção de tudo que tá acontecendo. Eu já tinha um relacionamento. Eu via o quanto minha mãe estava infeliz naquele relacionamento e quanto meu pai também estava infeliz naquele relacionamento. Então, você... Hoje o Otto, por exemplo, tem 2 anos e meio e não entende o que tá acontecendo, né? Claro que ele sente, que ele agora tem 2 casas e tudo mais, mas ele não entende e não sofre com o sentimento de separação. Então, eu acho que você tem que pensar, a gente pensa muito nos nossos filhos sempre, mas uma vez na sua vida, se coloque em primeiro lugar, sabe? Pense por você, tome atitudes por você, porque isso vai refletir no seu filho.
Bom, eu também sou filha de pais separados, né? No meu caso, meus pais separaram quando eu era muito criança. Eu tinha 2 anos e pouco e a minha irmã era recém-nascida, assim. Então, eu não tenho nem lembrança dos meus pais casados pra começo de conversa, sabe? A minha vida inteira foi dessa forma, com os meus pais separados. E admiro muito, assim, a coragem da minha mãe, né? Porque minha mãe se casou muito nova e com 25 anos ela já tava ali se separando com 2 filhas pequenas pra criar, né? E quando se tinha ainda todo aquele sonho, né, do casamento, de ter uma família, de ter todo esse rolê, assim, então foi muito traumático, assim, e teve momentos muito difíceis na minha infância, adolescência, minha mãe também passou por muito perrengue, assim, não foi uma separação de boas, assim, né, mas sobrevivemos, né, sobrevivemos, estamos aí, e eu sempre brinco com a minha mãe, assim, que eu disse, olha, isso teve uma coisa que ela acertou muito na vida, foi ter colocado eu e minha irmã na terapia desde criança, sabe? Porque ela tinha muito essa noia de que a gente ia ser crianças traumatizadas por termos pais separados. E aí ela levava a gente para psicólogo, sei lá, com 5 anos a gente já ia na terapia, assim. E mas funcionou, é deu tudo isso. Certo. Então acho que de certa forma eu aprendi a normalizar, assim, sabe? Sempre foi muito ok para mim, assim. Tanto é que eu lembro, assim, que tinha um momento na minha vida que as minhas amigas, a maior parte do círculo de amigas, de amizades que eu tinha na época, eram de pessoas também, de filhos de pais separados, assim, que eu achava estranho justamente você encontrar, tipo, nossa, mas seus pais são casados ainda, sabe? Tipo, era estranho isso, assim. Mas acho que tem todo esse processo, e quando eu terminei meu relacionamento, assim, mais longo, e depois eu acabei tendo um outro relacionamento também que foi mais curto, você vai sabendo, assim, né? Bem como você falou, vai gerando esses desconfortos, e você fica assim, mas será? Sabe? Será que é isso mesmo? E aí, pra mim, nesses dois caso, chegou um momento, assim, que me deu, assim, uma clareza absurda, assim, sabe? Tipo, eu lembro que um dia eu acordei, eu mudei de cidade, né, pra morar com o meu ex, esse que a gente namorou quase 7 anos, eu vim pra Blumenau pra morar com ele, e tinha mudado toda a minha vida, né, tava ali naquele, me adaptando a uma cidade nova, num trabalho novo e tal, e eu lembro que um dia eu acordei, assim, pensei, não dá, não dá, sério, não, eu não, não consigo imaginar a minha vida mais desse jeito, eu não quero passar mais tempo da minha vida, mais um mês, mais dois meses, mais um ano vivendo desse jeito. E a partir dali eu cheguei em casa, que ela, eu trabalhava até a noite, né, e eu cheguei à noite em casa aquele dia e falei, olha, a gente tentou, não vai rolar, então eu vou procurar um lugar e só preciso de uns dias pra me organizar e tal, e vou sair daqui, assim. E aí eu fiquei ainda uns 15 dias no apartamento dele, foi horrível, né, foi uma fase muito estranha, assim.
Nossa,
mas depois a gente até...
por isso.
Nossa, é horrível, é a pior coisa, assim, sabe? Então, acho que o conselho que eu dou, assim, pra quem... E eu tinha minha cachorrinha na época, então eu também não podia ir pra um outro lugar. Eu lembro que a Marina dizia, ah, se tu quiser dormir aqui em casa. Mas eu, não, como é que eu vou deixar minha cachorra, sabe? Tipo, não posso sair. E aí...
O conselho que eu dou é, veja a casa antes de tomar a decisão de separar, né?
ou tenha dinheiro pra um Airbnb, pra, sabe? Pra ter algum lugar, assim, pra você. E eu acho que a principal dica, assim, que eu levei pra vida desse rompimento foi assim, cara, reserva de emergência é tudo, sabe? Tu tem que ter o teu próprio dinheiro, assim. Uma coisa que não entra na minha cabeça é casamento em que você não tem o seu dinheiro, que o dinheiro é todo do casal e aí tá. E aí acaba, tu faz o quê? Uma conta conjunta. E aí vai que o cara fica lá, ah, então beleza, então eu vou bloquear o teu acesso à conta, tu não tira o teu dinheiro, né? Isso vai embolando numa briga imensa, assim. Então acho que tem que ter uma graninha ali de reserva pra, assim, se der uma merda, pra onde que eu vou, né? Nem que seja pra um hotel, pra um Airbnb, pra casa de alguém, fugir do país, sei lá, tem que dar um jeito.
É até uma coisa, né, Lari, que faz com que as meninas, tipo, fiquem, assim, prolongando essa decisão de separação, porque, às vezes, muitas das vezes, principalmente quando mães, elas ainda têm isso, que você é mãe, você tá cuidando da casa das crianças, e o cara é o principal, a principal renda da casa vem,
né?
Dele.
Uhum.
Exatamente, e aí você fica naquilo, então, assim, meu... Meninas, vamos, galera, mulheres, né, e, tipo, vamos fazer a nossa grana, porque não dá pra ficar presa por conta de dinheiro, acho que, assim, já tem todo o estresse do relacionamento, você ainda vai ter que ficar presa por conta disso, é horrível essa situação.
Não, eu ia perguntar, não sei se tu já quer ir encaminhando pro fim, Marina, como é que tá sendo pós-separação agora, já que falamos, porque assim, eu tô acompanhando as caixinhas, porque assim, Marina, eu tenho o privilégio de estar no Close Friends da Nega Lise, tá? E ela faz umas caixinhas anônimas que, meu Deus do céu, eu passo mal rindo do que esta mulher, assim, ela atiça a libido das pessoas. É maravilhoso de acompanhar, como é que tá sendo o teu processo, assim, de descobertas e de vivências de pós-separação?
Olha, assim, a separação é um processo de luto, né? E ainda mais por ter passado com a minha filha um luto mesmo real, você assimila muito. Porque tem aquela fase de tristeza, depois vem a negação, que você fala, não, não tá acontecendo isso, não é possível. Depois você já começa a aceitar, né? Então você fica nisso. E eu assimilei muito e foi uma coisa que me ajudou. A passar por isso. E agora, né, eu estou em uma outra fase, né, que a gente já fiquei, como você falou também, morando um período junto, mas separado, né, que foi muito ruim pra mim. Então, depois eu vim aqui pra casa do meu pai, onde eu tô morando agora com o Otto, e porque eu não consigo, né, como eu ainda não tô 100% recuperada, eu não consigo ainda morar com o Otto sozinha, né. Então, a gente tá aqui agora tendo essa rede de apoio do meu pai e da minha madrasta. E agora, essa fase já tá muito mais gostosa, assim, sabe? Eu tô começando a curtir agora só essa nova fase mesmo, né? Dessa separação, porque tem amigas em comum que também estão na mesma fase, sabe? Também terminaram relacionamentos e o principal também são mães. Então, essa rede de apoio de mães é maravilhosa, porque a gente acaba se entendendo, ali conversando, tendo essa troca, né, com outras mães. Solo também, e no Instagram que rola dessas caixinhas, é que as meninas, principalmente as meninas, elas ficam enlouquecidas, né? E elas ficam, não, agora vem aí a Nega Bi, cadê a Nega Bi? Elas querem me pegar a qualquer custo, gente. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, calma, vamos por partes, primeiro a separação, depois agora eu já vou saber o que eu sou, quem eu sou de novo, né, porque... 13 anos, né, você fica, como a gente comentou, né, você acaba vivendo uma outra vida com a pessoa, né, você acaba se tornando um pouco daquela pessoa também. E agora eu estou, de fato, me separando de quem eu fui nesses 13 anos e voltando a me reconectar com a nega, né, pura ali. Então, as meninas ficam mandando mensagem, não, nega, nossa, mas você é maravilhosa e eu quero te beijar e tudo mais. E aí o pessoal ainda fala, como você ainda conhece assédio? Gente, eu estou amando. Eu me divirto muito, muito, muito. E aí a gente faz as caixinhas só pra poder dar uma apimentada maior, né? Mas é muito engraçado. A Lari pode falar que é muito engraçado mesmo.
É maravilhoso.
Muito Maria, bem, gente. Então, pra gente ir encaminhando pro final, queria que a gente falasse um pouquinho sobre por que que vocês acham que as mulheres têm dificuldade de encarar esse fim de relacionamento. Eu gosto muito de como tu tá trazendo essa visão de diversão, né? De que depois que passa ali no... A arrebentação, né? Vem uma diversão. A Janaína, na entrevista que a gente leu e inspirou esse episódio, né? A Janaína Torres Rueda fala sobre isso, né? Que se reconstruir depois de um término tão intenso é muito difícil. Mas depois que isso acontece, você não tem volta, né? Você descobre, você se redescobre, você descobre uma outra pessoa que ainda existe dentro de você. E eu acho que eu e Lari, que tivemos outros términos, isso foi muito importante pra gente, hoje, olhando pra trás é sempre mais fácil, né? Foi muito importante pra gente chegar a quem nós somos hoje, assim, né? A gente entender e principalmente chegar nos relacionamentos que nós temos hoje, né? De são muito mais independentes, que tem muito mais respeito à individualidade, que a gente sabe que pode acabar. E isso é ótimo, porque a gente passa a olhar as coisas de uma outra forma. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, sobre as dificuldades que a gente tem em enxergar o durante, mas também o que pode acontecer depois, né? A nega tá chegando no depois agora, a Lari já passou por um depois há algum tempo. Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim, pra quem tá no meio da arrebentação, o que que espera ali na frente.
É, gente, acho que pra quem tá no meio da arrebentação, que eu falo pras minhas amigas, né, que estão separando, eu falo, gente, a gente tá no mesmo barco, e o nome dele é Titanic, tá? Então, assim, é puxado, né, tá difícil, mas ele tem ali um gelo pra gente se segurar, e tem que se segurar naquilo.
Porta, né?
E assim, né, e a galera tocando violino, assim, né, tá indo e você tá ali no meio, mas passa, melhora, né, e essa fase de redescobrir é muito gostosa, então eu acho que você tem que focar em, eu falo assim, tudo passa, né, tudo, a nossa vida é cíclica, né, então você tem que focar que é um ciclo que está chegando ao fim, mas que pra isso, né, acontecer, o outro tem que começar. Então vai começar um novo ciclo, você querendo ou não. E isso é muito bom, a gente tem que tentar, acho que, pegar o melhor de cada fase, sabe? Mesmo do fim, que é difícil, que é triste, você olhar pra ele com carinho e gratidão pelo que acabou, pelo que foi, e focar nessa nova fase agora que tá chegando e que vai ser maravilhosa também.
É ótimo. Eu também acho que me ajudou muito na vida a enxergar a beleza dos ciclos, assim, né? Você saber que, cara, foi bonito, ok, mas acabou, né? E, só que é muito doloroso, né? Vamos dizer, gente, tem muito choro, tem muita... nossa, dor física, assim, né? Eu lembro que eu ficava mal, assim, fisicamente, assim. Mas eu acho que, na época, assim, coisas que me ajudaram foi tentar encontrar coisas que me davam prazer, assim, sabe? Que me ocupavam, sair pra lugares diferentes. Eu lembro que teve momentos, assim, que eu... Porque esse namoro que eu tive e que acabou vindo pra Blumenau e tal, virou um tempo de namoro à distância, assim. E aí acabava que todo final de semana a gente tava juntos. E eu não tinha um final de semana, por exemplo, ah, não, hoje eu quero ir visitar uma amiga na cidade tal. Então eu ligava, amiga, tô indo pra aí. Tipo, terminei o relacionamento, tô na merda, me aguenta, eu vou pra aí, tá? Vou passar o dia com você. E aí eu ia, passava o dia com ela e tal, era divertido, era gostoso, né? Tinha esse momento, claro que tinha um momento que a bad voltava, mas tipo, foca, não vai passar, assim, vai passar, dói, é uma merda, mas enfim, passa, depois que passa a arrebentação, e aí depois você voltar pra galinhagem, também é muito gostoso, é gostoso demais, assim, ó, eu sempre falo, assim, eu amo namorar, eu amo relacionamento, eu sou uma pessoa de relacionamentos, assim, eu gosto de estar num relacionamento, mas eu também amo piranhagem, então, assim, e o bom é ir descobrindo essas coisas, né.
Sim, as meninas ficam brincando sempre sempre lá falando, nossa, a mãe tá on e roteando, né? Porque é sobre isso, né? É sobre você ampliar a sua rede. Mas é isso, Lari. Eu, assim, tipo, emagreci, sabe? Nesses dias. Porque é uma dor mesmo. Você não se sente totalmente desmotivada exatamente por ter acabado e você ter medo desse desconhecido, né? Do que tá vindo. Então, a gente sofre mesmo, mas é um sofrimento que depois vem aí uma ajuda e um levante, assim, muito forte, né?
E é isso. E pra terminar, a gente quer dedicar esse programa aqui à Bruna Marquezine, que se livrou de um embuste. Então, assim, você sempre pode descobrir depois que você fez o melhor que você podia pra sua vida. Bruna Marquezine, um beijo, tá, querida?
Exato. Beijo, meu Deus, é a maior prova de que o livramento é real. Ele existe, assim, ele existe.
Ai, gente, sabe o que a gente não separa? Não separa nunca mesmo? Das amigas que dividem com a gente a mesa de bar, seja pra desabafar sobre os medos de um processo tão complexo, seja pra indicar a série escapista da vez. E é o que a gente mais tem feito nessas últimas semanas, porque esse episódio está sendo gravado, vale lembrar, antes do resultado das eleições.
Bom, mas antes das nossas dicas, vale lembrar que a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/donasdapetoda está on e roteando, como diz a Legalize. E lá você pode incentivar o nosso trabalho. Você recebe a newsletter que todas as semanas a gente envia com mais links para seguir o assunto da semana, links das mesas de bar, ainda tem aí uma curadoria de cupons de desconto de lojas de serviços de mulheres que a gente acompanha.
Caso você não possa apoiar a gente financeiramente nesse momento, tá tudo certo, a gente sabe que tá puxado. Mas você também pode apoiar o podcast de outras formas gastando R$0. Por exemplo, você pode seguir a gente nas redes sociais, estamos em todas elas, lá no @donasdapetoda. Você pode compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai gostar ou que tá precisando ouvir, que tá precisando conversar um pouco sobre esse processo de separação.
Bom, Negalize, fala onde as pessoas também podem te seguir e te acompanhar.
Gente, eu estou no Tinder, aquelas, né?
Maravilhosa! Vamos!
Não, agora é sério, eu tô no Instagram, é @nega.lize. Pode me seguir lá, tem um conteúdo bem peculiar que todo mundo que me segue gosta bastante. Falo sobre tudo, né? Sobre a minha vida mesmo, maternidade e agora separação, né? E caixinhas anônimas. E é por lá mesmo que eu faço essa movimentação aí com as redes sociais.
Bom, e tem duas dicas aí, se você está lendo, vendo, seguindo alguma coisa, o que que você recomenda?
Olha, agora eu não estou lendo, porque, né, no meio desse bololô todo, tô sem ler nenhum livro, mas eu estou acompanhando muito o Sérgio Vaz nas redes sociais, né, e leio uns poemas dele, assim, tipo, que ele joga mesmo no Instagram. E tô querendo muito, aliás, o livro dele também, que é Colecionador de Pedras, que eu vi que é bem interessante, queria indicar pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E o que eu estou ouvindo é o último CD da Flora Matos, que se chama Flora de Controle.
Ah, que lindo.
Nossa, eu amei esse nome.
Flora de Controle. É lindo, né? Uhum. E a capa do EP também tá maravilhosa.
Vou procurar, já tô salvando aqui. Lari, vai lá as suas dicas.
Bom, as minhas dicas são curtas e diretas, porque a vida está um caos, minha gente. Mas eu lembro, toda vez que o assunto é separação, e é um assunto que eu gosto muito, assim, de falar a respeito, eu lembro de uma crônica do Paulo Mendes Campos, que se chama O Amor Acaba. E é, assim, lindíssimo. Eu acho que é um dos textos escritos em língua portuguesa mais bonitos que existem. Ele é contemporâneo, é urbano, ele é simples e fala sobre essa banalidade da vida, do amor, de como os amores acabam e às vezes em coisas muito bobas, assim, às vezes em coisas grandiosas, mas eu acho lindo o finalzinho desse texto, vou dar um spoiler, né, porque ele diz assim que em todos os lugares o amor acaba, a qualquer hora o amor acaba, para recomeçar em todos os lugares e a qualquer hora o amor acaba. Eu acho, nossa, tô quase chorando aqui, ó, gente, arrepiada, é belíssimo. E eu vou roubar nessa dica de bar, não vou dar três dicas, tá, Marina, mas eu vou roubar Eu vou recomendar, assim, mais uma vez, já falamos duas vezes sobre essa entrevista. Leiam a entrevista da Janaína Torres Rueda, que nos levou a fazer esse episódio, porque é, assim, uma das entrevistas mais bonitas, humanas e fortes, assim, que eu li nos últimos tempos. É sobre uma mulher com uma história de vida incrível também, sobre como ela tá se reconstruindo, se reconhecendo depois da separação e não deixando pra trás, né, todo o legado que ela construiu também nesse casamento, assim. Então, é belíssimo, e o link vai estar na nossa newsletter exclusiva para assinantes, tá ok?
Tá ok. É, eu tenho duas indicações também. Uma é um episódio do Bom Dia Óbvias, o podcast da Lada Óbvias, que fala sobre a prateleira do amor, que é um conceito da pesquisadora Valesca Zanello, e ela fala um pouco sobre o lugar em que a gente ocupa nessa busca por relacionamentos, sobre como ele se expõe, sobre como muitas vezes a gente sofre por não estar no lugar certo, sendo que essa é uma construção social. Então é muito legal, chama Prateleira do Amor, e tá lá no Bom Dia Óbvios. E a minha segunda dica...
É maravilhoso mesmo.
É maravilhoso.
Nossa, eu piramidei esse episódio também, viu?
E a minha segunda dica é um poema curtinho de Instagram, bem contemporâneo, meninas, que eu recebi da Diane Zieman Borges, minha amiga, que eu amo, e que foi uma das heranças de um dos términos que eu tive, que foi uma pessoa que chegou na minha vida por uma pessoa com a qual eu já não me relaciono mais, mas para nunca mais sair. E ela outro dia me mandou um poema no Instagram, lido pelo Pedro Salomão. O Instagram dele é @salomãopedro, que chama O Básico é Ótimo. É um poema muito curtinho, mas é muito legal, faz pensar muitas coisas legais, assim, sobre rotina, sobre a nossa predisposição a valorizar o que é extraordinário, sendo que o ordinário é muito, muito, muito gostoso. Então, o @salomãopedro, especificamente esse poeminha chamado Básico é Ótimo, é a minha segunda indicação.
Ai, gente, é isso. Nega, a gente te ama. A gente quer você sempre aqui com a gente no Donas. Eu voto por um episódio semestral, assim, contigo. Pra gente só saber como é que tá a vida, como é que tá... Se o Bruno Mars vier pro Brasil, assim, ele que aguente nós duas, porque vai ter que rolar esse encontro, né? Vai ser tudo.
Eu já dou com roupa de ir já pra esse encontro aqui, gente. Meu Deus.
Não, menina, vou ter que fazer um OnlyFans pra pagar esse ingresso, né? Porque dinheiro não tenho.
Ai, meu Deus, seria meu sonho. Já pensou, Lara, a gente juntas no show? Meu Deus.
Tudo. Mas obrigada mesmo, tá? Obrigada por tirar um tempinho pra conversar com a gente. Gente, sigam o Negalize, porque ela é tudo maravilhosa.
Eu vou, obrigada, meninas. Eu agradeço muito mais uma vez por estar aqui, por estar podendo dividir, né? Compartilhar com vocês e com todas que vão ouvir esse episódio. Que a gente sempre foque em buscar se levantar, né? Se enxergar, porque a gente fica nesse automático, né? Nesse modo avião de sempre ver os outros e tentar ajudar os outros e pensar pelos outros, mas que a gente possa se concentrar na gente também, porque se a gente não tá bem, não tem como você ajudar ninguém, né?
Perfeita, entregou tudo. E prometia muito, porque ela promete sempre. Então é isso, gente. Beijo, até semana que vem.
Beijo.
Até.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.